programa Edson.
Fala, galera do Redzone! Olha nós aqui outra vez! Nossa super turma do programa Redzone está trazendo um programa cheio de emoções, cheio de informação e até notícias transcendentais que vocês podem imaginar que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, mas estão diretamente relacionadas com esse imbróglio que nos cerca nesse final de ano conturbado de 2023. Tem espaço para acontecer mais porcaria? Sempre tem. Então não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco. Eu, Alexandre Melini, dou um beijão de boas-vindas a todos vocês. Um programa cheio de surpresas. Prepara. Fica aí grudadinho na cadeira. Enquanto isso, vai pangando com os amigos, vai chamando a galera, vai metendo um monte de estou inscrito, gostei, porque vai ser muito legal hoje, tá bom, galera? Aqui do meu lado está meu querido Amate, voltou! Não é mais a foto, lá ele está em movimento. Como é que você está, Amate?
Eu estou ótimo, estou muito bem, mas hoje vocês não acreditam o que eu vou fazer. Eu não, nós vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem simples, instrutiva, educativa, mas sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É isso aí. O negócio está assim para peixe, para mato, para cachorro, para pica-pau, para aquilo que você quiser. Pulgas, para aqueles que gostam dos pequeninos, pulgas, carrapatos, percevejos, tudo que pode interferir no seu bem-estar vai ser debatido aqui nesse super programa que nós trazemos toda semana para vocês. E agora de baterias carregadas com o nosso amigo Amate, que estava preso na delegacia internacional na semana passada. Sacanagem, bullying.
Preso pelo dedinho, de ponta cabeça, exato.
É, bullying. Mas então, galera, como programa especial, olha a frase da semana. Querido Amate, traga a nós as informações.
Se as pessoas não ajudam, o que pode acontecer se os astros e planetas jogarem contra também? Na dúvida, atualiza enquanto dá tempo. Atualiza.
Atualize-se. Você atualize-se, assim, com o nosso programa, conosco, e aí vai na sua maquininha lá, precisa atualizar. Atualiza, vai na sua TV, atualiza a sua TV, atualiza o seu liquidificador, se ele tiver um IP atrelado a ele.
Faça porque a geladeira já tem.
Faça suas coisas de forma correta. Faça suas coisas de... Quando a gente anda pela luz, não há problemas que te atrapalhem. Eles podem até querer te desvirtualizar, tirar daquela situação ali, mas ele só é um aprendizado a mais para a gente seguir em frente, juntos, felizes e super seguros, que é a nossa maior intenção aqui. Bom, vamos começar nosso super programa, que a gente tem bastante coisa, a gente não pode ficar enrolando muito. Semana passada, final de semana, sábado e domingo, houve a última convenção de hackers no calendário brasileiro, que é a H2HC, Hacker to Hacker Conference, ok? Isso aconteceu em São Paulo, no hotel Novotel, o sábado inteiro, o domingo inteiro, e foi recheado de situações para aqueles que gostam de apertar os botãozinhos. Não é macaco, não é aquele cara que só é treinado para apertar o botão. A gente está falando de pessoas que querem conhecimento, que têm curiosidade, que têm aquela ânsia, desejo por aprender mais. Estava assim, sábado, ninguém conseguia andar no local, né? Muita gente. Domingo também foi um ápice, uma coisa maravilhosa, com muita informação, muita amizade, muita troca e muito bullying com pessoas que merecem, porque teve o leak do banheiro que todos ouviram falar por aí, teve outras situações de para-presidente, adesivos rolando para todo lado. Foi um super de um encontro. Parabéns nossos amigos organizadores. Né? Não é justo a gente falar um ou dois, a gente pode até falar dos criadores, mas falar que os organizadores é um ou dois é mentira. É muita gente envolvida, né? É um staff grande, muita gente que faz por um lanche, por uma Coca-Cola para ajudar as pessoas, para estar lá disponível e acolher as pessoas de todo o país. Conversei com gente do Brasil inteiro, tinha gente de fora, tinha gente do Chile, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Europa. Foi muito legal. Foi ou não foi, Amade?
Foi. Os criadores, assim, tinha várias... várias pessoas responsáveis por eventos diferentes, inclusive. O organizador da 8.8, né, o evento do Chile, estava lá. É, e eu acho que tudo isso que o Alexandre falou, muito além de um evento técnico, né, é um evento para juntar as pessoas, é um evento da comunidade. E quando a gente vê essa situação que o Alexandre falou, você tem as pessoas trabalhando lá. Mas o que você está ganhando com isso? Eu estou conhecendo pessoas e eu estou ajudando outras pessoas. Né? A ideia é essa. Então, é bem isso que a gente vê aqui. Você está ganhando quanto? Nada. Se nós estamos fazendo o quê? Nós estamos tentando ajudar alguém.
Ele está ganhando uma outra coisa chamada conhecimento. Tá? Isso não tem preço. Isso não dá para mensurar o quanto que isso é bom. E o mais legal, vocês não conseguem imaginar o quanto é bom você poder compartilhar conhecimento com outras pessoas. É mais recompensador até do que o próprio conhecimento em si. Né? Uma coisa muito simples, eu estava preocupado. Olha para vocês terem uma ideia, uma situação completamente antagônica a esse encontro. Eu estava completamente assim, focado, preocupado com uma situação. E isso aconteceu no Grande Prêmio de Bahrein. E um indiano chegou para mim com um montinho de gravetos e ele falou assim, o que acontece? Você está com muito problema para resolver? Em inglês, óbvio, conversando comigo. Eu falei, tô, cara. Ele falou, pega aqui. Ele me deu um monte de gravetos e falou, quebra esses gravetos. Eu segurei e não consegui. Ele entortava, mas não quebrava. Aí ele jogou tudo no chão, pegou só um e falou assim, quebra esse graveto. Eu quebrei o graveto. Aí ele falou, os problemas são as mesmas coisas. Se você quiser resolver todos de uma vez, você não vai conseguir sucesso. Resolva um de cada vez. Né? Então, olha aí, tem até uma dica gigantesca para você, né? Começa atualizando o seu computador, já é o primeiro passo, depois atualiza o resto. Beleza, gente? Que mais? Que mais que nós temos para falar? Nós temos também uma coisa muito bacana que ocorreu com a gente. Na semana passada, a gente fez um programa com o Kill, né? Que trouxe informações do nosso amigo professor, que deve estar ouvindo a gente aí da Federal de...
Uberlândia.
Uberlândia, isso, Uberlândia. Sempre confundo os nomes. Né? E foi um programa bacana pra caramba. E ali, né, no dia seguinte, a gente recebeu uma informação super bacana, dizendo que nós, mais uma vez, superamos as expectativas com os podcasts existentes no Spotify. Né? Nosso crescimento de ouvintes foi 200%. Isso é muito legal. Tá? E o mais legal, a gente já tinha criado muito conteúdo no ano anterior. Agora a gente fez o quê? Dobrou esses conteúdos. Né? Então, dobrou não, cresceu 50%. Ou seja, metade. Todos os conteúdos que a gente fez no outro ano, a gente fez o mesmo tanto e mais metade. E o mais legal, que com esses números, a gente foi convidado pela Prime, que é a parte de podcast da Amazon, que nos inseriu e pediu todos os nossos direcionamentos para que os feeds de nossos programas anteriores fossem carregados dentro da Amazon. Isso é muito legal, gente. Isso chama-se trabalho sério, isso chama-se reconhecimento. Eu estou feliz para caramba, eu tenho certeza que o Amade também está. E vocês também fazem parte de tudo isso!
Yes, baby!
É isso aí, cara. Não tem preço, não tem preço. Isso é muito legal. Quer falar alguma coisa sobre isso, Mati?
Cara, é assim, o que eu tenho, eu acho que, de novo, você falou quase tudo. Reconhecimento de um trabalho, né? Nós começamos para a gente não ficar, talvez, mais louco do que a gente já estava ou já é. E, de repente, tomou uma proporção que eu acho que, para nós, ela está sendo grande e está sendo reconhecimento, né? Como é que fala? Spotify reconhecendo a gente. O Prime pedindo agora para a gente fazer parte, né? A gente está só fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente vê valor E é isso aí. Tá dando certo. Tá dando certo e nós vamos continuar.
Lembrando que a gente já faz parte da Google, já faz parte. Tem mais uma que a gente foi convidado aqui também, pelo próprio YouTube, né? O próprio YouTube liberou a parte de podcast também para a gente já tem acesso total.
Ale, Deezer faz parte também? Tá
Deezer
vendo?
também faz.
Também?
Tá? Então, assim, só cresce graças a vocês.
E
Tá?
é só para o pessoal entender, nada é fácil. O que acontece? Acaba o programa, o Alexandre pega o programa, edita o programa, sobe certo no YouTube, daí ele extrai o áudio e manda o áudio para todas as plataformas. Então, não tem o duende mágico que vá fazer tudo. Tem um ser humano por trás fazendo. Muitas vezes, né? Meu áudio não tá bom, o áudio do Alê não tá bom. O Alexandre arruma o áudio para que o áudio saia melhor nas plataformas que são só de áudio. Tem um trabalho gigante aqui. Ah, tá bom. Vocês estão ganhando o quê? Eu posso falar que a gente está independente de qualquer coisa. Acho que muitos de vocês já perceberam isso daí. A gente está ganhando saúde mental. A gente acaba o programa se divertindo e com o astral lá em cima, porque é alguma coisa que a gente faz se divertindo com muito prazer.
Exatamente. E o mais legal, a gente é o número um ainda sobre esse assunto na América Latina. Olha que bacana, né? A gente
Conteúdo de tecnologia e segurança, né, Leandro?
são muitas horas, cara. São muitas horas por ano que a gente faz e não tem o que falar. É sensacional. Beleza, gente? Muito obrigado. De novo, muito obrigado. Vamos voltar às nossas notícias queridas da semana, porque tem muita coisa vindo aí legal para vocês, né? Então vamos lá. A gente está sofrendo uma situação que é que nem o De Volta para o Futuro. Há um tempo atrás, a gente falou bastante sobre o que o Apache estava realizando de atualizações, né? A Apache, inclusive, uma empresa séria e, quando trabalha com atualizações, normalmente trabalha muito bem. Não é verdade, Amado? Sempre muito bem. Só que agora, de repente, os caras estão conseguindo reexplorar outras coisas que aconteceram no passado. É isso mesmo que está acontecendo, cara? Em coisas que não tem mais funcionalidade, versões que são end of life estão brotando de novo. O que que é isso que está acontecendo?
Cara, então, assim,
É
vamos lá.
surreal isso aqui.
Mas então, ó, apareceu uma vulnerabilidade no End of Life, é tipo você pegar o Windows 7 e achar uma vulnerabilidade no Windows 7, tá? Ele já está em End of Life, mas ele pode, as vulnerabilidades podem continuar aparecendo. O que me chamou a atenção aqui é que é uma vulnerabilidade do Apache Struts, e Apache Struts já teve muito problema no passado, principalmente o problema de deserialization, se não estou muito errado, né? E daí o que acontece? Agora apareceu a vulnerabilidade nova. Então, é uma coisa que eu venho comentando com o Alexandre. Vários produtos aonde começa a aparecer a minhoca, o cara começa a puxar e sai a sucuri. É a cada pelo um urso. Eu falo pro Alexandre, que esse cara não me acredita.
E o pior de tudo, cara, que a Cisco entra nesse barulho também, cara. Porque tem muita coisa ligada com a estrutura do Apache Struts com equipamento Cisco. Então, estou revivendo os mortos. Como é que é aquele Terra dos Mortos-Vivos lá?
Live after the
Undead, sei lá.
Undead
Live
é.
Undead. Live Undead.
Cara, mas é a volta dos mortos-vivos mesmo, o negócio aqui, né? Nós achamos que o Struts tinha sido resolvido e acharam mais falha. E agora, cara, falha da versão 2.0 até a versão 2.3.37, que já está tudo End of Life, 2.5 até a 2.5.32, a 2.6 até a 2.6.3. Cara, para mim é quase tudo. É quase tudo que está aqui. A 1 foi esquecida, coitada da versão 1, né? Pelo amor de Deus, não vai usar. Não escuta o que eu estou falando. Escuta sim, atualiza.
Cara, é triste porque a Apache, cara, a Apache não costuma dar gororoba, né? Vamos entender, vamos ver o que que acontece e qual que é o final dessa história. O ponto é que a remote code execution, né, cara? Então.
É pesado, olha aqui, ó. Pode levar, né, acesso não autorizado, manipulação de dados sensíveis ou roubo de dados sensíveis, tá? E parar serviços críticos e o cara conseguir fazer movimento lateral, tá? Significa.
É o capeta dançando na sua cozinha, meu querido.
Não faltou nada, né? Faltou nada, faltou nada.
Exatamente. Bom, fiquem espertos, né? A gente sempre fala, mas pô, por que vocês estão dando uma notícia de uma coisa que está em end of life? Pasmem, tem gente que ainda usa. E pasmem, tem gente que fala assim: olha, eu tenho um servidorzinho aqui na empresa. Que eu vou subir com o Struts antigo, que eu tenho certeza que ele é seguro, e vou deixar ele só para mim fazer teste. Você percebeu que ele está abrindo a porta do fundo da casa dele? Grande, grandão, não é verdade? É a mesma coisa, cara, que você pegar um Windows XP e botar no ambiente de produção para falar assim: vou só dar uma olhadinha. O que que acontece? Naba, caiu o problema. Vamos para outra. Olha que engraçado, recentemente. Ô, louco.
Ah, é.
Foi isso então que apareceu o Rubik lá que eu.
Mas então, você falou do. A gente falou da H2HC. Eu acho que essa notícia está relacionada com o negócio que aconteceu na H2HC e que a gente viu lá
A
na.
gente viu acontecer lá na Argentina, na nossa cara, explorada
Exatamente.
absurdamente.
Exatamente.
O que que aconteceu na EcoParty? Na EcoParty na Argentina, que nós estávamos lá. Quando a gente entra em eventos dessa magnitude com um monte de hacker, imediatamente, primeiro, a gente não leva computador, a não ser que tenha uma necessidade de uma apresentação tal, mas com os devidos cuidados. Nós não levamos computadores. E nossos celulares, que são mini computadores há muito tempo, nós colocamos em modo avião. Para quê? Para se precaver de possíveis dissabores, vamos falar assim. É bonito isso, hein? Dissabores. Só que o que que aconteceu? Tanto eu quanto a Mati, e ele está aqui para provar que eu não estou inventando, e outras pessoas, todos que estavam na feira, passaram por isso. Mesmo com o item desligado de comunicação, mesmo com o Bluetooth desligado, mesmo você colocando em modo avião, mesmo você fazendo economia de bateria do seu celular, inúmeras tratativas de solicitação de acesso via Bluetooth apareciam na tela do celular. Pedido para parear fone de ouvido, pedindo para parear outros equipamentos celulares, pedindo para parear caixinhas de som JBL, pedindo para parear, como é que fala? Relógios daqueles wearable. Então, a gente estava sendo bombardeado por isso no evento. E nós até reparamos que haviam pessoas andando pelo evento com mochilas nas costas, cheias de antenas, todas aparelhadas para lá e para cá. Nós falamos: olha que louco que estão fazendo. Pois é, isso chamou atenção. Eu recentemente tive uma reunião com um cliente que me perguntou sobre isso. A gente incluiu no roadmap do cara fazer testes relacionados ao Bluetooth nos ambientes que ele tem público. E olha o que que me aparece agora. Foi apresentada uma CVE 2023-45866, que está justamente relacionada a, como é que fala? Controle de Bluetooth em dispositivos Android, Linux, macOS e iOS, gente. Então, de repente, nós fomos parte da POC dos desgraçados que inventaram isso aqui!
Ali, eu acho assim, pode ser, e eu acho que tem duas situações. Tem uma situação que tinha até saído em um dos firmwares do Flipper, tá? Que você consegue mandar os sinais de aviso que tem outro dispositivo perto, e ele não controla isso daí. Então, é somente os avisos só para encher o saco mesmo. Talvez eles tenham pegado isso aí, tenham dado um passo a mais, que é isso que a gente está vendo aqui, né? Só que daí, uma coisa que a gente não pode esquecer é que na maioria dos carros um pouco mais novo, não precisa nem ser dos mais novos, os kits multimídia você conecta através do Bluetooth. Então, isso daqui a pessoa conseguiria ter acesso ao seu kit multimídia também do seu carro. Então, aqui é um passo a mais aqui. Aqui é o... você tomou o primeiro chute, se ajoelhou, o cara deu outro. O cara deu a tua ajoelhada aqui na cabeça.
Então, fique esperto, meus queridos. Procurem saber qual que é o conteúdo dessa CVE. Vou colocar de novo para vocês. 2023-45866. Para aqueles que não nos seguem normalmente e não estão presentes em todos os nossos programas, CVE... sempre vem um código, o nome CVE, as letras, tracinho, o ano 2023, tracinho, o identificador. Isso traz o relato, o registro oficial daquele problema quando se torna público. Então, o mundo inteiro tem acesso a essa informação e pode entender como isso funciona. Para vocês mais curiosos, então é CVE, tracinho, 2023, tracinho, 45866. Ok?
Acabei de explicar lá, Ale. Acabei de colocar para a galera.
Beleza, muito bem. Seguindo adiante, um engenheiro da Cloud acabou de receber uma linda sentença para ficar na cadeia para 2 anos de cadeia, não foi, Amate? Foi
2 anos de cadeia.
E ainda pagaram uma restituição de $529 mil por aprontar sacanagens em repositórios de informações relacionadas a empregados. Que é isso aqui, Amate? Como é que esse cara foi preso desse jeito nos Estados Unidos? Isso aconteceu lá em março de 2020 e agora que estão divulgando? Ou ele aprontou isso em março e correu o processo todo esse tempo?
O processo correu durante todo esse tempo. O que aconteceu? O cidadão... ele trabalhava num banco e esse banco foi comprado por outro banco. E daí ele ia ser demitido e o que, que ele fez? Ele resolveu fazer a super maldade. Né? Ele rodou os scripts maliciosos dele, entrou nos repositórios de programa do banco, né, no GitHub, tá? E apagou todo o histórico, né? Colocou umas outras referências, né, pejorativas.
Não, ele colocou código falso, inclusive, cara. Ele não só apagou, não. Ele substituiu coisas sérias por porcaria.
Fez de conta que era outro engenheiro que estava fazendo as ações e tudo mais. E depois, né, ainda falou que o notebook dele tinha sido roubado porque estava dentro do carro. Ele tentou até contar a história dele. O que acontece é que ele foi preso, né? A primeira vez ele foi preso pelo serviço secreto em março de 2021. E daí ele contou toda a história dele, mas depois de ficar muito tempo pendurado pelo dedinho, eu acho que o cara resolve falar a verdade. E daí tá aí a notícia do cidadão, que ele ficou magoadinho de ter sido mandado embora, né? E apagou o repositório da empresa. Cara, a gente tem várias situações aí, Ale. A gente tem uma situação que é o seguinte, não confia em ninguém. A outra é, meu amigo, você é um banco, jura mesmo que um poder desse tamanho estava na mão de uma pessoa só? Cara, é sério. Não, peraí.
Sim, cara.
Se é sério isso? Não acredito, cara, que o banco dá tanto poder para um cara só. E daí... esse cara, ele conseguiu, não era só o dono do repositório, o cara, ele conseguiu fazer de conta que ele era outra pessoa lá dentro. Cara, bizarro, bizarro. Então, o cara pintou e bordou, porém, aquela historinha que a gente sempre ouve, a justiça tarda, mas não falha, aconteceu. E daí, de novo, pro pessoal não ter a síndrome do... cachorro louco, a síndrome do cachorro magro, né? Síndrome do terceiro mundo ou qualquer coisa assim. A gente sempre fala, nossa, podia ser mais rápido aqui no Brasil, ó, meu Deus. Nós estamos comentando um caso que aconteceu, né? Ele foi mandado embora em março de 2020.
E não foi divulgado só agora, cara.
Exato, entendeu? Só agora, Tá?
Então, só... virou um segredo de justiça mesmo o que aconteceu, então, hein?
Eu acho que principalmente por estar relacionado a banco. Olha lá, ó. Pau! Entendeu? Agora, é, em março de 2023, que ele foi julgado culpado oficialmente. Então, é, a justiça tem os tempos dela. A gente quer que seja muito mais rápido. Nem sempre é. Mas está aqui um cidadão condenado. Então, se você vai fazer, minha dica para você é, não faça.
Cara, que absurdo, cara. E sabe o que é o pior da história? É, aí você vê as coisas, né? Quando acontece uma situação dessa, muitas vezes, em vários países por aí, fica em segredo de justiça e tudo fica em segredo. Nem a resolução do caso fica em segredo.
Não, vamos colocar 100 anos de segredo de justiça.
É, e aqui não, cara. Aqui o negócio começou lá em 2020, rolou o maior quiprocó, descobrir, puxaram a capivara inteira, que você falou, puxa um pelo, sai o urso, cataram todos os piolhos do urso, verificaram tudo, meu, entubaram, o cara tá preso, ele tem que pagar uma grana, cara, de prejuízo. Esse aí rodou. Então é espertão. A gente conhece, inclusive, vários espertões que trabalham por aí na internet, que fazem umas coisinhas erradas, achando que ninguém vai descobrir. Cuidado.
Ale, a gente só gostaria que tivesse a mesma... repetir isso daqui mundo afora, né? Inclusive aqui no Brasil, né? É, o cara tem que pagar. O cara tem que pagar, né? 2 anos é pouco, cara. O cara deu prejuízo pro banco. Quanto, né? É, quanto que deu de prejuízo, né? Ou quanto custou para recuperar essas coisas. Então, um exemplo aqui a ser seguido pelas autoridades e pelos bancos e empresas e pelas pessoas, tá? Cara, foi demitido, é igual morrer, entendeu? É, faz parte da vida. Pensa nisso daí, tá? Você pode não gostar, você pode não achar justo. É, uma hora acontece. Uma hora a cobra morde o próprio rabo e o mundo, o ciclo continua. Roda do Samsara dá mais uma volta.
É isso aí. E cara, você acha que isso aí tá... Hoje tá cheio de desastres aqui. Me preparou bem legal o negócio pra vocês. Tá terminando o ano mesmo? Né? Eu lembro de um bug do milênio, lá em 2000, 99 para 2000, os caras achavam que ia fazer a contagem regressiva lá nos Estados Unidos, e na hora que caísse a estrelinha, ia parar tudo de funcionar, seu computador, seu videocassete, sua calculadora, seu relógio, não aconteceu nada, né?
Deixa eu contar uma história. É, eu conheci uma pessoa que era de uma religião, que eu não vou citar qual, e daí o cara pegou e começou a gastar no cartão de crédito, absurdo. O cara começou a gastar absurdo. Daí ele perguntou se os outros não estavam fazendo a mesma coisa. E daí o que... Não, esse acho que... Graças a Deus. Daí o cara pegaram e falaram assim, cara, mas da onde você está arrumando tanto dinheiro, você está gastando tanto no cartão? Ele falou, cara, vai virar de 1999 para 2000 e vai acabar o mundo. Quem é que vai te cobrar depois? Então, gasta à vontade. E daí, meu amigo... O mundo não acabou. O mundo não acabou. Esse cara era um japa. Ele pegou a última vida do cartão dele, comprou uma passagem e foi trabalhar no Japão como mendigo dentro das fábricas e tudo mais. Umas coisas assim, entendeu?
Gente, é assustador. Vocês acham que isso é normal? Olha outra legal. A Movida. Né? Muita gente sabe o que é o Movida. O Movida tem vários segmentos de mercado. Né? Ela tem call center, ela tem situações de aluguel de carro. São vários vertentes de mercado. Só que ela conseguiu tocar o terror, rodar a baiana e fazer uma merda gigante recentemente. O que aconteceu? Estava todo mundo lá fazendo a festa dos funcionários de final de ano, todo mundo feliz, aí de repente curtindo as coisas tudo espalhado, um monte de painel, aquelas, sabe aquelas anotações que a gente sempre fala? Ao sair da sala de reunião, apague o quadro, ao sair do seu trabalho, desligue as informações, apague as informações do quadro que você está escrevendo, desligue computadores de informação, né? Atender videochamadas, não faça isso virada para o computador. Coisas básicas de maturidade relacionadas à segurança. O que aconteceu? O nego lá de ressaca, no dia seguinte, passou as festas da firma, ele apresentou uma cena que atrás dele apareciam números reais do mercado que eles tinham a famosa informação privilegiada, que é um perigo no mercado de bolsa de valores. O que, que aconteceu? Começou a todo mundo ver aquelas informações, várias pessoas viram isso, um começa a falar para um, para outro, para outro, para outro. Quando abriu o pregão, né, chegou uma queda de mais de 11% de ação, como diria o cara do Torinho. Você aí, 11% de caiu aqui, dançou, o Torinho veio, o Torinho foi embora e você perdeu dinheiro. Levanta a cabeça, parta para outra, porque dançou, queridão. E aí, o que, que aconteceu? O negócio ficou tão feio que a empresa teve que lançar informações no mercado, não só pedindo desculpas, mas justificando as cagadas que fizeram. O que aconteceu com o funcionário, a gente não sabe. Mas os prejuízos, cara, são bilhões, cara, bilhões. Né? De cara, já levantado. Mas se olhar todas as informações somadas, passam de bilhões. Como é que o cara faz uma cagada dessa? Recentemente a gente trouxe na guerra da Ucrânia que o brasileiro ficou lá tirando foto na frente, mas os caras explodiram a base. E agora o cara mexeu com o mercado de ações. Bonito, rapaz, hein, Amade?
Ale, isso daqui, assim, eu acho que está vinculado a essa geração que quer postar. Ah, eu quero postar, eu quero postar, eu quero mostrar, entendeu? Eu posso, entendeu? E daí... Nessa daqui, o que aconteceu? O cara tirou a foto do troféuzinho de final de ano e atrás tinha as previsões de faturamento ou que a empresa tinha conseguido aquele ano. O grande detalhe é assim, a Movida, ela não costuma divulgar essas informações. É, daí o que acontece? Existe uma agência que é a Bloomberg, que a Bloomberg pega as empresas e ela faz um cálculo de quanto essa empresa deveria valer. E tava um número muito maior. E daí, a hora que, né, eu daria um lucro muito maior, e a hora que apareceram os números que a Movida colocou, mesmo sendo grandes, estavam muito diferentes do que a Bloomberg tinha previsto. E daí começou a confusão, caiu os papéis, daí o cara pede desculpa e tudo mais. De novo, a gente tem dois cenários aqui. Um, você não mostra tudo, né, a empresa trabalha de uma maneira que talvez ela não seja obrigado a mostrar esse tipo de projeção. Só que existe uma projeção do mercado. A projeção do mercado era uma, né? Eles falaram, obtivemos um número recorde, lindo, maravilhoso. O mercado esperava um número muito maior. E daí, meu amigo? Mute para você, entendeu? Para quem tirou a foto, qualquer um pode ter ido lá tirar da foto do troféuzinho com os números que estavam atrás. Porém, a internet não perdoa, tá? E daí tá aí, o mercado não perdoa também. Parabéns, Movida. Eu acho que vale a pena instruir seus empregados, talvez vocês começarem a assistir o programa Red Zone e aprenderem um pouquinho mais de privacidade, segurança da informação, inclusive.
Vamos falar um pouco de tamanho de orelha. Tamanho de orelha é uma notícia importante dentro do nosso âmbito aqui de problemas. O tamanho da orelha. O que é o tamanho da orelha? O cara vai assaltar uma farmácia, uma dupla, aqui em Campinas. Aqui no quintal da nossa casa. O cara foi querer assaltar uma farmácia. E o cabeção estava lá, estava enrolando ali para fazer o assalto, anunciar o assalto, né? E ele foi lá, a mulher perguntou para ele, tem CPF? Ele foi lá, digitou o CPF dele. Digitou o CPF dele e fez o assalto. Resultado, pegaram os queridinhos, porque ele se identificou ao entrar ali na farmácia. Cara, nem para isso os bandidos estão prestando mais. Esse aí é bandido pé de chinelo, né, cara? Não é um tecnológico. Mas aí você vê... Essa notícia, ao meu ver, até apareceu para dar uma aliviada naquele de pergunte o CPF nas farmácias que nós anunciamos há algum tempo.
Cara, então, Ale, assim, ó, era uma dupla. A dupla já tinha passado por outros estabelecimentos e cometido um roubo, né? Estavam de moto, etc. E daí eles foram na farmácia, né? Roubaram, você vê, fugiu com R$90 em dinheiro e um remédio para congestão nasal.
O Naritrim.
Cara, exato. Porra, velho. Entendeu? Jura mesmo? Entendeu? Então, você vê como é que é o negócio, né, cara? O nego roubando naridrim em 90 conto. E daí, num dos outros estabelecimentos, ou nesse mesmo, e aí, quer um CPF na nota? Ô, beleza, né? Para ter um descontinho, fala o CPF aí. Jura, bandidão passou o CPF e os caras pegaram. Pode, bandidão não, né, cara? Que é para fazer um negócio desse daqui, mas assim, tinha que apanhar muito, né, Ale? Tinha que tomar muita, muita paulada na sola do pé, né? Não tem
Aí
jeito.
tinha que apanhar com o gato morto até o gato começar a miar, cara. Já cansei de falar, gente, assim, cara. Eu sempre falei, bandido tem que ser tratado como bandido. Esse aqui, né, tem um desconto aí, não é só bandido, ele é burro também, coitado. Então tem que dar alfafa pro coitado também. Não, não é. Não, não.
E não vai adiantar assistir o programa Red Zone, porque seu problema não será resolvido.
É, a situação é cognitiva, então aí a gente não consegue chegar nesse ponto. Então, bola para frente. E agora, para fechar com chave de ouro, né? A polícia prendeu 24 pessoas num call center do golpe em São Paulo. Cara, é muito mais, tá? 24 que tá ali, conseguiu prender mesmo, porque já tinham coisas capivaras e tal. Alguns até foram liberados, mas os caras montaram um call center da sacanagem. O que quer dizer isso? Sabe aquelas mesinhas pequenininhas, os cubículos com seus computadores, com URA, e fala assim: oi, senhor, estamos ligando para ver a situação sua bancária. O senhor entrou no cheque especial. Então, por favor, pode nos dar a informação de seu cartão? Qual o número da conta e senha, por favor? E o povinho falava lá: o número da conta é 013, agência tal, a senha 121438. Ai, que beleza! Olha como é fácil ganhar dinheiro, gente. Meu Deus do céu, como as pessoas são exploradas. Os caras criaram um call center da sacanagem. O que que falta, Mate? Banco de sangue para roubar órgão? O cara entra no banco de sangue, o cara tem a cadeira vira assim, ó, esconde o cara, ele cai num cestinho, depois o ônibus vai embora e leva o cara para arrancar os órgãos dele. Daqui a pouco só falta isso,
É
velho.
assim, ó. Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, né? Nós temos que agradecer e falar nosso. Pronto, mais um preso, entendeu? Yes! Conseguiu mais um, não, mais 24, tá? Esse call center era especial. Os caras, eles pegavam e eles abordavam empresas, né? Falavam de produtos, olha, são cosméticos, é só para renovação de cadastro, mas nós precisamos que você assine os documentos. Eles mandavam os documentos para a galera assinar. Só que a hora que eles mandavam o documento para a galera assinar, era um contrato de prestação de serviço que eles tinham que pagar 400 pau por mês, entendeu? E daí o que aconteceu? Não, cara, é tudo errado. É a galera que não assiste o programa Red Zone, entendeu? Que cai no golpe desse. E daí, o que aconteceu? Os caras pegavam, assinavam, devolviam o contrato, né? E não sabia o que tinha assinado, achava que era só uma renovação de contrato. E daí, pronto, começava super confusão. Os caras abriram diversos boletins de ocorrência e falavam para a polícia onde eles estavam mandando esses documentos e foram lá e fecharam esse call center. Assim como você, eu estou esperando quando é que eles vão anunciar os call centers dos bancos, né? Os call centers ilegais.
400 que nós falamos, né? A Anatel apresentando soluções definitivas e palpáveis, reais, não é verdade? A gente está esperando. Vamos botar fé. A gente sabe o que é o mais bonito do brasileiro e nós, pessoas que têm pensa positivo, é olhar para frente e, apesar dos problemas, a gente sabe que vai dar certo, né? Vai dar certo e vai que vai. É triste, é. Porque a gente fala, fala, fala e ainda existem pessoas, existem também maus profissionais. Eu tive uma conversa muito séria sobre isso com uma pessoa, depois eu conto para vocês que não é o momento de colocar no programa. Mas assim, maus profissionais que estão sendo ouvidos. E aí gera esse tipo de problema. Gera desinformação. Não precisa nem ser fake news, gente. Desinformação, ao meu ver, é pior que fake news. Fake news é uma modinha, é a tendência que o povo gosta de falar, né? É a modinha da roupa, que nem aqui, ó, drive-by truckers aqui, ó.
Ha ha ha.
Galera, vamos lá, vamos pensar, né? Como que fala o povinho lá do Rio de Janeiro, que fala assim: galera, vamos combinar? Então vamos combinar, né? Pelo amor de Deus, hein? Sanhaca, né? E falando em sanhaca, as notícias das desgraças que nós trouxemos para vocês é justamente para termos um momento maior e que vocês estavam esperando e que nós anunciamos e que nós distribuímos tudo. E o Amati vai mostrar para vocês agora como é que isso aconteceu.
Então, como é que isso vai acontecer? Nós vamos chamar um convidado especial, amigo nosso de muito tempo, meu amigo de quase desde a infância, porque nós dois nascemos velho, entendeu? Quando cantava Eu Nasci Há Muitos Anos Atrás, Raul Seixas cantava isso daí, ele estava falando da minha parceria com meu amigo de muito tempo, Murilo Santamaria. Murilo é professor de Tai Chi, professor de Kung Fu, faz mapa astral, faz, sei lá, lê tarô, né? Faz comida de vez em quando também, entendeu? Faz um de cada, mas Murilão é o nosso guru e Murilo está aqui especialmente hoje para fazer comentários a respeito de uma situação que nós ouvimos e para... Eu não acreditei, mas ele falou que pode acontecer. Se pode acontecer, está aqui e nós vamos informar vocês. Um minuto. O gongo, Murilo, por favor, junte-se a nós.
Amigo, só alegria. Uma ótima noite para vocês. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no Red Zone, né? Aquele programa da segurança da internet que todo mundo deve ouvir para não fazer bobagem na internet. Entendeu? Que é uma garantia, com certeza, que se aprende um bocado de coisa. Bom, o motivo desse nosso bate-papo é acerca do que se falou algumas semanas atrás, vem se falando, do blackout da internet, que pode ocorrer agora no próximo ano. Bom, então, vamos entender porque, qual é a possibilidade disso ocorrer do ponto de vista de oráculos, de previsões, essa coisa toda, né, que é um negócio que nos dá as indicações. Isso é muito importante da gente entender. Como é que funciona a história de oráculo, né? Porque o pessoal fala, ah, esse negócio não funciona, esse negócio é bom. Não, não, esse troço funciona da seguinte maneira. Bom, todas as tradições de todas as culturas do mundo tiveram e têm os seus oráculos. Então você tem a astrologia chinesa, a astrologia asteca, maia, certo? Você tem a nossa astrologia aqui, você tem runas lá no norte, você tem o tarô, você tem... Enfim, você tem búzios, você tem uma série enorme de oráculos. E todos eles fazem o que a princípio? Eles são indicadores de como a energia está acontecendo. Então, antes de mais nada, para que uma pessoa possa mexer com isso, primeiro ela tem que estar envolvida em alguma das religiões ou filosofias que abarcam esse tema, né? Então, ela quer mexer com a astrologia chinesa, tem que conhecer um pouco da filosofia do pensamento chinês, quer mexer com runa, tem que conhecer um pouco da filosofia do pensamento nórdico, e assim sucessivamente. Em seguida, ele vai, então, aprender como esses oráculos funcionam, né? Toda a, digamos, metodologia dele. E, final, e aí ele vai começar a ter condições de fazer as tiragens. Ok? Isso é o que a gente poderia chamar de uma... um processo técnico de aprendizado usando o quê? O seu conhecimento normal, digamos assim. A sua reflexão, a sua análise, o seu estudo. E, finalmente, num terceiro nível, quando então o indivíduo já incorpora esse conhecimento, não havendo mais necessidade do estudo, mas é basicamente intuitivo. É claro que, para isso, ele tem que ter um desenvolvimento espiritual. Então, existem aqueles oráculos que são, digamos, técnicos, né, que baseiam-se no conhecimento do oráculo tecnicamente falando, e aqueles que já têm uma capacidade de perceber. É claro que esses estão num nível mais alto e bem mais elevado. Então, muita gente por aí fala, não, o cara conhece pouco tecnicamente um oráculo, mas faz lá as previsões dele baseadas naquilo que ele sente, que ele percebe. E isso é muito delicado. Por quê? Porque, na realidade, essas percepções podem ser distorcidas. tanto pela incapacidade do desenvolvimento da pessoa, que acredita que tem um certo nível e não tenha, como também do próprio processo interpretativo. Haja exemplo, o caso do Nostradamus, que previu coisas durante muito tempo na história, e muitas coisas foram bem acertadas, né, havendo apenas divergências, às vezes, de nome, de situações, porque, é óbvio, era uma percepção que ele tinha de situações as quais ele não vivenciava, de coisas muito lá para frente. Mas são casos especiais. Tá? Então, muitas vezes, a gente chega no final do ano, tem aquelas montes de previsões, e né, como houve, por exemplo, lá no final de 19, eu até tive a oportunidade de receber de um amigo umas previsões, de uma televisão espanhola, de diversos astrólogos falando que o ano de 2020 ia ser lindo, maravilhoso, não sei o quê, não sei o que lá, só que se iniciava a entrada de Urano em Touro. Urano é um planeta, veja, os planetas não causam nada, eles representam energias. Tá? Então, alguém lá no passado identificou um determinado planeta com uma energia. Né? E esses mais recentemente descobertos, tá, foram associados por observação e tal essas energias. Então, Urano representa as grandes transformações, as grandes mudanças, os grandes conflitos. Né? Então, eu falei assim, pô, mas peraí, os caras estão falando que vai ser bonito, não vai ser. Né? A última vez que Urano esteve todo foi a Segunda Guerra Mundial, é o mesmo tipo de energia. Então, e aí veio a suposta pandemia e aquela confusão toda. Né? Então, a pessoa, tá vendo, esse negócio não funciona. Mas para quem conhece realmente o negócio, sabia que não ia ser o que eles haviam dito. Né? E foi voz comum, eram quatro ou cinco astrólogos, foi voz comum. Então, realmente, eram indivíduos que desconheciam o aspecto técnico, não era nem intuitivo, era técnico, era uma coisa bem mais superficial, diríamos, do que simplesmente a sensibilidade. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com essas questões oraculares. Bom, introduzindo isso, para que vocês tenham uma ideia de como é que isso opera, vamos falar agora sobre qual é a causa dessa minha presença aqui. Então, como a gente disse nas duas últimas semanas, falou muito do evento de um apagão que pode vir a ocorrer, tá? E esse apagão tem como causa o quê? Atividade solar, tá? Então, o Sol ele passa por ciclos. Nós estamos agora no ciclo 25. São ciclos de atividade do Sol, das manchas solares, onde eles emitem grande quantidade de massa coronal, ou seja, matéria da coroa do Sol, que é chamado EMC. Tá? E isso gera tempestades geomagnéticas, porque essa massa atinge a atmosfera magnética da Terra e altera todo o campo eletromagnético da Terra. Tá? Então, esse ciclo solar, que começou em abril de 2019, tá? E teria o seu pico previsto para 2025. No entanto, desde dezembro de 2022, o número de atividades solares aumentou muito, muito mais do que aquilo que era o previsto. Tá? Porque, é claro, essas previsões se baseiam em dados estatísticos e os dados estatísticos trabalham sobre médias, né, que não funcionam, principalmente em se tratando da natureza, porque a natureza não é média, ela tem os seus ritmos próprios. E isso é uma grande problemática. O homem se desconectou muito da natureza. E, com isso, ele perde uma quantidade muito grande de informações que são percebíveis por quem tem esse contato com a natureza. Bom, então, esse aumento significativo passou a preocupar. Por quê? Porque estava acontecendo antes do previsto e essas emissões, elas são divididas em classes A, B, C, N e X. Sendo a classe X a mais, e elas são 10 vezes maior uma que a outra, e a classe X é a última, é a que mais matéria emite, é a mais poderosa delas todas na classificação. Tá? E tem havido assim, um número muito grande. Na primeira metade de 23, registrou-se mais explosões da classe X do que em todo o ano de 22. Tá? E isso só na primeira metade de 23.
Programa Edson.